Alvorada. Alvorada. Integrando a Amazônia pela notícia. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, 28 de abril de 2023. Dia da Educação, Dia Mundial do Sorriso e Dia do Cartão Postal. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Perda de insumos do Ministério da Saúde soma 2 bilhões de reais desde 2019.
Paróquia da Catedral organiza missa para enfermos, idosos e cuidadores.
UFAM divulga editais para a primeira e segunda etapa do PSC 2023.
Homem dá entrada no Hospital João Fricoen após tentativa de assassinato no areal em Parintins.
O Hospital Padre Colombo prepara data especial para o Dia Mundial de Higienização das Mãos.
CEDEMA promove oficina de jardinagem no CAPS-AD.
Moradores do Aningue e Macurani na expectativa para receber campos de futebol com iluminação em LED.
Presidente Lula assina homologação de 6 terras indígenas.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, são 12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Religião.
Na quarta-feira, 26 de abril, foi instituído o Dia Nacional do Terço dos Homens. Após publicação da Lei 14.558/2023 no Diário Oficial da União. Está previsto que a data seja celebrada anualmente no dia 8 de setembro, festa da Natividade de Nossa Senhora.
O dia em questão foi escolhido por ter sido a primeira manifestação registrada do movimento no Brasil, instituído em 1936 por Frei Peregrino, no povoado de Vila da Providência, atual município de Itabi, em Sergipe, explica Wellington Fagundes, da PL de Mato Grosso, relator do projeto de lei PL no Senado.
O senador destacou em relatório que o Terço dos Homens é um movimento cristão que tem o propósito de engajar na Igreja Católica homens de todas as gerações mediante esse ato de fé e devoção, como estímulo fundamental à formação da família cristã e da sociedade como um todo.
O PL de número 2676 de 2021, que originou a lei que institui a data, foi apresentado pelo deputado federal Eros Biondini, do PL de Minas Gerais. O projeto já havia sido aprovado em caráter terminativo em março na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Ceará.
A Fazenda da Esperança, organismo da Igreja Católica, comemora em 2023 40 anos de existência. O organismo, fundado em junho de 1983 por Frei Hans Tepel, alemão, pertencente à Ordem dos Franciscanos Menores, trabalha com a recuperação de dependentes químicos e apoio à saúde mental. A Fazenda da Esperança possui sedes em várias cidades do Brasil e do mundo.
O representante da entidade Parintins, Elinelso Tavares, destaca as comemorações.
Então, bom dia, né, a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Este ano, a Fazenda da Esperança está completando 40 anos de fundação, né? Ela foi criada no estado de São Paulo, no município de Guaratinguetá, né, 40 anos atrás, né, pelo Frei Hans e pelo irmão Nelson, né, nosso irmãozinho Nelson, que é do Focolar, né, do Movimento dos Focolares. Para este ano, tem vários eventos, né, que irão acontecer em todas as regiões do Brasil, em todos os estados, e também e nos outros países também que tem a Fazenda da Esperança. Né? A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica, né, que acolhe os dependentes químicos, tanto, né, de drogas lícitas e ilícitas, né, como a questão do alcoolismo também, né, e outras dependências, né, a questão de depressão também, a Fazenda acolhe.
Para celebrar os 40 anos da Fazenda da Esperança, os membros resolveram organizar uma peregrinação a Roma no mês de setembro, De 15 a 20 integrantes das várias fazendas presentes na região norte devem ir para a Itália.
Para custear a viagem, os organizadores estão realizando a venda de rifas no valor de R$10.
Elinelso Tavares ressalta os prêmios que serão sorteados na data do dia 13 de agosto.
Então, foi pensado de fazer uma rifa, né, para esse objetivo, né? Então, são 4 prêmios, né, da rifa. O primeiro prêmio é uma viagem, né, para Roma, né, nesse período da peregrinação, né, de 29 de setembro a 4 de outubro, né, com a viagem aérea, estadia, translado, né, tudo tem esse direito, né? E o segundo prêmio também é uma viagem para a Pulseira de Nazaré, né, em Belém, né, com essa viagem para o Cílio de Nazaré tem direito ao acompanhante, né, que vai também passar 5 dias nessa viagem, a passagem de Manaus a Belém, né. Então, e o terceiro prêmio é um jogo de quarto de solteiro, né, que aí inclui cama de solteiro, né, um guarda-roupa, e também o quarto é um jogo de quarto também para casal, né, que inclui cama de casal, enfim. Esse aí que são os prêmios da rifa, né, e o valor é no valor de R$10.
Quem desejar adquirir as rifas pode entrar em contato pelo número 92, que é o DDD, o telefone 993-68-1988.
A Caritas Paroquial da Catedral organiza a primeira missa especial para os enfermos, idosos e cuidadores.
Uma celebração diferenciada e importante que visa possibilitar aos idosos, enfermos e cuidadores o fortalecimento da fé no meio da Eucaristia.
Uma das responsáveis pela celebração, Juscelene Prestes, fala da missa que será realizada no sábado.
Quer dizer que é a nossa primeira missa desse ano de 2023. A missa que é especial para os enfermos, idosos e aí os cuidadores, né? E essa missa é a nossa primeira missa desse ano de 2023. E a gente quer fazer assim, uma motivação para que as pessoas que não fizeram a sua Páscoa, né, na Semana Santa, né, que possam chegar até essa missa para receber a bênção, né? A bênção dos enfermos e também a Eucaristia. E a gente pode também auxiliar o enfermo a chegar também nessa celebração, tá? Então, nesse sábado, 8 horas da manhã, quem realiza é a Caritas Paroquial da Catedral.
A Caritas, aliás, o pedido da organização é que as pessoas auxiliem os enfermos a participarem da celebração.
Esse ano, aqueles que desejarem participar podem pedir ajuda dos membros da Caritas para conduzir o enfermo até a igreja, deixando nome e endereço na paróquia.
A comunidade São Pedro Apóstolo do município de Maués vai realizar amanhã, sábado, às 16 horas, na Igreja de São Pedro, a missa de Páscoa pelos enfermos, idosos e cuidadores.
Na Igreja Católica, o ritual é também denominado Santa Unção, Último Sacramento ou Extrema Unção. A unção dos enfermos tem o objetivo de confortar o doente, perdoar os seus pecados e transmitir o sentimento de alívio espiritual e físico.
A unção dos enfermos é um sacramento católico realizado com óleo. O sacramento confere ao católico uma graça especial para enfrentar as dificuldades próprias de uma doença grave ou velhice.
A coordenação da comunidade São Pedro Apóstolo de Maués convida todos os comunitários para participarem desta importante missa ainda do período pascal.
A paróquia de São José Operário realiza neste sábado, dia 29 de abril, o primeiro bingão da festa de seu padroeiro, a partir das 22 horas e 30 minutos.
São 3 dias de bingo, dia 29, 30 e 31, com cerca de 31 premiações para os participantes. A programação conta ainda com várias atrações turísticas e locais que marcam a festa.
O coordenador paroquial de São José, Jaquinei Alfaia, convida as pessoas que ainda não adquiriram suas cartelas, podem estar indo até a Secretaria da Matriz para realizar a compra.
Então você que ainda não adquiriu sua cartela, pode procurar a Secretaria da Paróquia e as nossas comunidades, nossos irmãos das pastorais de movimentos que estão vendendo a cartela do bingo por apenas R$10. Lembrando que cada noite serão 3 batidas. E você também compra sua cartela e colabora com a festa do padroeiro São José Operário.
Portanto, são três dias de bingo, no dia 29, no dia 30, ainda do mês de abril, e no dia 1º, que é o dia da festa.
Jacnei Alfaia destaca ainda que hoje, dia 28 de abril, será a primeira noite de arraial com a apresentação das princesas, bingo popular, funcionamento da barraca da festa.
Hoje, 28 do 4, né, sexta-feira, mais um dia da programação dos festejos de nosso padroeiro São José Operário. Né, pela manhã tivemos a Santa Missa com os enfermos e idosos, às 8 horas. E à noite a programação segue, né, teremos a celebração eucarística com o subtema Vocação é Esperança. É, com a responsabilidade da comunidade São Pedro e Paranaíma e Escola de Evangelização Santo André. E os convidados são os trabalhadores do SENAC, SESC e trabalhadores do comércio em geral. E também será a primeira noite de arraial, com apresentação das princesas, bingo das princesas, funcionamento da barraca da festa, com a venda de comidas e bebidas não alcoólicas, e as atrações culturais, né? Nós queremos convidar os nossos amigos e devotos e o povo geral para participar conosco desta primeira noite de arraial.
Segundo o coordenador Jacnei Alfaia, Jacnei volta a lembrar a comunidade de Parintins para participarem da terceira corrida paroquial, no sábado, amanhã, dia 29, a partir das 7h30 da manhã, e o torneio de catequese às 14 horas. Lembrando que vai acontecer toda essa programação nesse dia 29, dia 30 e dia 1º.
Agora na cidade, 12 horas e 11 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Educação.
O Centro Educacional Infantil Palmares realizou nesta quinta-feira, dia 27 de abril, uma mostra pedagógica do primeiro bimestre escolar da instituição. Através de danças e apresentações, professores e alunos da escola mostraram em cenários variados as principais datas comemorativas do calendário escolar que aconteceram nos meses de março e abril.
A mostra aconteceu no período matutino e fecha as atividades culturais do mês de abril naquela instituição de ensino. Datas como o Dia dos Povos Indígenas, o Descobrimento do Brasil, Dia do Livro Infantil e de Monteiro Lobato, Páscoa, bem como painéis com as atividades realizadas pelas crianças em sala de aula, foram apresentadas.
Os pais dos alunos também puderam participar para abrilhantar ainda mais o evento.
A professora Marli Silva, gestora do Educandário, destaca a importância desta atividade.
Realizamos o projeto Identidade e Autonomia. E dentro desse mini projeto tem as datas comemorativas. Então, na amostra de projeto, nós escolhemos cada período ficou para desenvolver uma ação. E dentro dele nós tivemos nas datas comemorativas a Páscoa, leitura infantil de Monteiro Lobato. O painel com a amostra das datas da Páscoa, nós tivemos o bullying, o dia do autismo, são essas datas do mês que vem de fevereiro até agora o mês de abril.
O Centro Educacional Infantil Jaime Lobato e o Centro Educacional Infantil Ivanilza Prestes Paixão, ambos funcionando conjuntamente no mesmo prédio, localizado na rua Rui Corrêa, a rua 11 do bairro Paulo Corrêa, estarão realizando hoje, sexta-feira, dia 28 de abril, a eleição para a escolha da nova diretoria das suas respectivas APMC, Associação de Pais, Mestres e Comunitários, para o biênio 2023-2025.
Somados os dois educandários infantis, atendem mais de 860 crianças de 3 a 5 anos de idade no maternal, primeiro e segundo períodos. Os alunos do Centro Evanilza Prestes Paixão estudam pela manhã e os alunos do Centro Jaime Lobato no turno da tarde.
De acordo com a professora Raimunda Jacaúna, gestora dos dois educandários, cada escola tem sua própria APMC. Sendo assim, os pais ou responsáveis dos alunos devem comparecer para votar cada um no horário de estudo do seu filho.
Raimunda Jacaúna lembra ainda que cada centro formou duas turmas concorrentes e que, para votar, os pais devem trazer ou levar a carteira de identidade.
Convocamos a nossa eleição da escolha dessa chapa que vai trabalhar o biênio 2023-2025, tanto do Evaniza Prestes Paixão, pela manhã, os pais que vierem, comunitário, assim convocamos, e à tarde, da escola Jaime Lobato, também concorrendo duas chapas. Quem está nessa chapa, tanto dessas duas escolas? Professores, funcionários, gestor, pedagogos, pais, comunitários, que fazem parte desse contexto do Jaime Lobato. Olha que legal, Paulo Corrêa, temos criança lá do, do Macorani, temos criança da Vila Cristina, temos criança, enfim. Eu acho que nós fomos ver, tem criança toda parte de Parintins. E vai ser um marco para nós, dia 28 de abril, dia da educação. Venha, faça parte para nos ajudar, para que cada dia cresça e faça o melhor.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, montou um grupo de trabalho GT para analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que julgou inconstitucional as cotas reservando 80% das vagas a alunos que cursaram o ensino médio no estado. A votação dos ministros aconteceu na última segunda-feira, dia 24, em Brasília, e o resultado ficou em 9 contra 1.
De acordo com o reitor da UEA, professor Dr. André Luiz Nunes Zogaribe, a notícia da decisão do STF surpreendeu e deixou toda a comunidade acadêmica abalada e, consequentemente, o Amazonas também. Mas ele tranquiliza a sociedade, afirmando que a gestão superior da UEA está trabalhando para resolver a questão o quanto antes, evitando danos.
O grupo de trabalho discutirá sobre a distribuição de vagas para o vestibular e sistema de ingresso seriado, SIS, por meio da apresentação de proposta de regulamentação com o objetivo de manter a democratização do ensino superior no estado do Amazonas. O GT tem um prazo de 7 dias para apresentação de proposta de regulamentação a contar do dia 26.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, divulgou na quinta-feira, dia 27 de abril, os editais para as primeira e segunda etapas do processo seletivo contínuo, o PSC. As provas serão aplicadas em julho deste ano.
O edital da primeira etapa é para quem cursou o primeiro ano do ensino médio em 2022. Já o edital da segunda etapa é exclusivo para alunos matriculados na segunda série do ensino médio no ano de 2022.
Nos dois casos, as inscrições ocorrem entre 10 horas do dia 19 de junho e as 17 horas do dia 4 de julho deste ano. Pelo endereço eletrônico https://copec.ufam.edu.br.
A prova da primeira e segunda etapa será aplicada no dia 30 de julho de 2023, nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.
Neste domingo, dia 30 de abril, a UFAM aplica as provas para a terceira etapa do PSC. Os exames vão ocorrer em Benjamin Constant, Guari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.
Lembrando que os portões fecham às 8 horas no horário de Manaus e a aplicação começa às 8h15 e seguem até às 13h15 para concluir a prova.
Termina nesta sexta-feira, dia 28, o prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023. A data limite vale também para apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção de taxa concedida no Enem em 2022, mas não compareceram às provas.
Tanto o pedido de isenção de taxa como a justificativa de ausência devem ser apresentadas na página do participante com o login único na plataforma gov.br.
Parintins, são 12 horas e 18 minutos.
Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Saúde.
Todos os anos, a campanha da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a higienização das mãos, que começa em 5 de maio, tem como objetivo manter um perfil global sobre a importância da higiene das mãos na atenção à saúde e unir as pessoas por meio dessa iniciativa em todo o mundo.
Portanto, em resposta a esta campanha, o Hospital Padre Colombo, HPC, Unidade de Saúde do município de Parintins, organiza para o dia 5 de maio uma programação especial voltada para os cuidados da higienização das mãos.
Natália Sá, enfermeira do HPC, fala previamente sobre a importância da programação a ser desenvolvida no dia 5 de maio.
É uma programação que vai fazer alusão ao Dia Mundial da Higienização das Mãos. E a gente usa bastante isso, principalmente frisado dentro do hospital, que é para evitar os tipos de contaminação da vindo das ruas ou de outros ambientes, contra a contaminação cruzada também, que pode ocorrer dentro do hospital. E para lembrar, né, todos os profissionais da importância da higienização das mãos. E aí a gente vai fazer uma programação aqui para fazer uma dinâmica com eles e lembrar eles da importância desse gesto.
O almoxarifado central do Ministério da Saúde em Guarulhos, no estado de São Paulo, perdeu 2,2 bilhões de reais em medicamentos e outros insumos médicos desde o ano de 2019. A constatação é de uma vistoria realizada este mês pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Segundo o relatório produzido pela comissão, o prejuízo foi causado pelo descarte de produtos. Ainda de acordo com o documento, durante a visita da comissão, foram encontrados vários outros insumos prestes a vencer, o que causará novos prejuízos para os cofres públicos.
O documento sinaliza que é evidente a falta de organização e articulação entre os processos de compras, logística e as necessidades da população.
O relatório também propôs 14 medidas para evitar novas perdas no almoxarifado, administrado por uma empresa privada em nome do Ministério da Saúde. Entre elas, a abertura imediata de portal público com todos os insumos em estoque, com quantidades e data de vencimento, e a promoção de uma campanha para recebimento de unidades com data de vencimento nos próximos 8 meses.
A comissão também vistoriou os 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais localizados na cidade do Rio de Janeiro, todos administrados pelo Ministério da Saúde. Foram encontrados, por exemplo, 1.045 leitos sem uso.
Agora na cidade, 12 horas e 21 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Na manhã desta sexta-feira, dia 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a medida provisória do projeto de lei número 2, que concede o reajuste salarial de 9% aos servidores públicos federais em uma cerimônia em Brasília.
Em seu discurso, o presidente da República diz que o governo vai investir na valorização dos profissionais brasileiros, destinando verbas orçamentárias para a realização de concursos públicos em diversas entidades e órgãos da República Federativa do Brasil.
A previsão é que o reajuste comece a ser pago aos servidores federais no dia 1º, portanto no próximo mês, agora dia 1º de maio.
A equipe da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, está realizando uma ação integrada de sensibilização com os prestadores de serviços turísticos do município, em parceria com a Prefeitura e outros órgãos de segurança e secretarias. O objetivo é iniciar o ordenamento turístico das atividades locais para o Festival Folclórico de 2023.
Durante a ação, os técnicos da Amazonas Tour visitam estabelecimentos e meios de hospedagem, agências de viagens e se reunindo com os presidentes das associações dos tricicleiros e guias de turismo para orientá-los sobre a importância da inclusão do empreendimento no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, do Ministério do Turismo, além da divulgação de campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, alô turista, e contra o manuseio de animais silvestres.
Até esta sexta-feira, 28 de abril, um total de 79 prestadores de serviços turísticos serão visitados com o objetivo de aumentar a organização e segurança para os turistas que visitarem Parintins.
A Receita Federal da cidade de Manaus apreendeu pela segunda vez, na quinta-feira, 30 cápsulas de fentanil no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, CTC. As substâncias estavam em uma encomenda que ia para Campo Grande.
Esta é a segunda apreensão da droga sintética na capital amazonense em uma semana. O entorpecente é 50 vezes mais potente do que a heroína e cerca de 100 vezes mais potente que a morfina, sendo a que mais mata nos Estados Unidos.
De acordo com a Receita Federal, após suspeitas de uma carga, o objeto passou pelo scanner e também pelo crivo olfativo de agentes caninos do órgão. Com a abertura do material, os agentes encontraram as 60 cápsulas da substância.
A droga encontrada é tão forte nos seus efeitos que os condutores não permitiram que os agentes caninos entrassem em contato muito próximo dos volumes suspeitos para evitar danos à saúde dos animais.
Durante o ocorrido, foram encontradas ainda outras encomendas, na qual havia cédulas de reais falsificadas que totalizavam um valor de R$ 1.000 e estavam chegando a Manaus provenientes de São Paulo.
De janeiro a março deste ano, o Disque 100 registrou 2.846 violações de direitos humanos contra povos indígenas, de acordo com o levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao qual a Agência Brasil teve acesso.
No total, o serviço recebeu 430 denúncias de violações de diferentes etnias. A maioria dos relatos feitos de forma presencial tratou da forma de atendimento médico, melhorias nas escolas, ausência de transporte e violência contra lideranças indígenas relacionadas à demarcação de territórios tradicionais e conflitos fundiários, segundo o ouvidor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Bruno Renato Teixeira.
Nesta semana, o Ministério tem promovido diversos encontros com povos indígenas que participam do acampamento Terra Livre, em Brasília, para a coleta de relatos e denúncias por meio de escutas ativas.
De acordo com o ouvidor, em escutas ativas, os indígenas pediram proteção às lideranças que estão à frente da luta pela a regularização de áreas. Líderes relataram que se sentem ameaçados.
O Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia UICSES da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, participará dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES, etapa estadual com cerca de 100 atletas.
A delegação participará das competições em 8 modalidades, coletivas e individuais. A competição será realizada entre os dias 23 e 28 de maio, na Fundação Vila Olímpica, em Manaus.
A delegação do UICSES ficou em primeiro lugar na classificação geral da etapa do Baixo Amazonas, realizada em Parintins. Ao todo, 112 discentes do Instituto viajam para Manaus para participar da etapa estadual.
O coordenador da seletiva do Baixo Amazonas, professor mestre Alex Pontes, afirma que esse ano a competição será um marco para o UICSES.
Nós tivemos a seletiva municipal, que reuniu as universidades, né, classificaram o primeiro e o segundo, e agora eles vão para a etapa estadual, que vai envolver outras universidades tradicionais da capital, Newton Lins, UNIP, UBRA, UFAM Manaus, UFAM UEA. Então, se tornam jogos grandiosos, né? Então, a expectativa é que a gente consiga classificação de algum atleta acadêmico no município de Parintins, para a gente furar, digamos assim, essa bolha, porque até então somente um atleta viajou, né? Já foi mencionado anteriormente. E eu gostaria muito que esse desporto universitário continuasse e também outros atletas do ciclo acadêmico conseguissem participar do JUBES, que é o jogos mais tradicional dessa categoria, e classifica esse ano inclusive para a Universidade, que vai acontecer na China.
Sobre a viagem e as despesas, o professor Alex ressalta que grande parte fica sob a responsabilidade dos próprios atletas, que buscam alternativas de conseguir recursos financeiros.
E a questão do apoio por parte das entidades, ela ainda está engatinhando. Porque 80% dos gastos são tirados assim, do bolso do próprio atleta. A gente também entra já na condição de professor, a gente acaba colaborando também, os professores da UFAM estão sendo muito solícitos a essa questão. E eu, quanto egresso, né, eu faço esse papel de articulador, colaborador e coordenador atualmente dos Jogos Universitários no Baixo Amazonas. Então, toda é uma responsabilidade muito grande e, sobretudo, o trazer essa vivência, eu acredito que é de suma importância, fora do eixo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, fazendo parte dessa prática que faz parte do nosso processo de formação, envolvendo pesquisa, ensino e extensão.
O atleta Rodrigo Bolt, da corrida 1.500 metros, comenta sobre o momento da preparação e também destaca as dificuldades encontradas.
Eu estou com uma preparação, né, para disputar a etapa nacional em Brasília, onde eu alcancei o índice, né, bati o índice no Amazonas e do índice brasileiro, que envolve todos os estados do Amazonas. Então, estou com uma preparação forte, né, sendo que o forte é o que a gente pode tentar, né, porque estudo o dia todo,
Aí quem treina à noite já é um pouco cansado, mas estou fazendo a minha parte. Estou em busca de um alto rendimento, né? Em busca de mostrar que o Amazonas também tem potência e que a gente merece chegar onde se sonha.
Então, a Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier, localizada no centro da cidade, está completando 15 anos de atividades nesta sexta-feira, 28 de abril.
Inaugurada em 2008 pelo prefeito Pigaci, a biblioteca tem como missão disponibilizar à comunidade parintinense acesso à leitura, pesquisa, divulgação e realização de encontros culturais, bem como zelar pela manutenção da memória local, tendo em seu acervo diversas obras de parintinenses.
Em comemoração aos 15 anos, a coordenadora Fernanda Butel destaca o papel da biblioteca em Parintins e convida para um evento especial às 15 horas desta sexta-feira.
Então, a gente não podia deixar essa data passar em branco, né? Afinal de contas, são 15 anos. Então, nós escolhemos dois dias de atividade. O primeiro dia, que foi o encontro de leitores, um público-alvo foram os amantes da poesia, né? As pessoas que gostam da poesia, dos escritores, os intelectuais locais. Então, foi um momento muito maravilhoso, muito significativo. E hoje nós teremos às 15 horas a culminância com a apresentação da palhaçaria da Estação da Cidadania. O público-alvo são o infanto juvenil, né, que vem da escola presbiteriana, que nós convidamos, as crianças que frequentam a biblioteca, as crianças convidadas, e também é aberto, é para o público em geral. Quem quiser participar, nós estaremos a partir das 15 horas com a apresentação, e depois nós vamos cantar os parabéns, né? A comunidade está convidada para participar conosco desse momento tão importante para Parintins.
A Biblioteca Municipal Tonzini Saunier funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 22 horas. E para ter acesso aos serviços, é necessário que o usuário faça um cadastro com os dados pessoais. Finaliza hoje o curso de inscrição e retificação do cadastro rural ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. A capacitação acontece desde o dia 24 de abril no Centro Multifuncional de Parintins, localizado na rua Itacoatiara, sem número, bairro São Vicente de Paulo.
A ação foi desenvolvida pelo Governo do Estado do Amazonas por intermédio do projeto Floresta Mais e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, em parceria com a DETSGIS e a Prefeitura de Parintins.
O analista do IPAAM comenta sobre a capacitação.
Estamos desde dia 24 desse mês e conclui hoje, né, a capacitação, né, e a equipe da Floresta Mais veio junto por conta de possíveis projetos que vão ser realizados aqui no município, né. Então, o nosso grande desafio no IPAAM são os cadastros que já foram realizados, né, desde 2014, que estão sendo objeto de análise, né? Mas que essa análise, né, quando necessita de retificação, a equipe, né, do município, do IDAM e da Secretaria Municipal, fazer essas retificações para que seja analisado e concluído a análise do CAR, que traz benefícios para crédito rural, licenciamento ambiental, né? Todo o processo passa pela análise do CAR, que é a regularidade ambiental do imóvel, para chegar realmente a fazer o planejamento do imóvel como um todo, né? Onde vai ser realmente realizada a atividade dentro do imóvel para poder ter um desenvolvimento sustentável da área.
Júlia Linhares, coordenadora local do projeto Floresta Mais, ressalta sobre o projeto envolvido nesta capacitação.
É um projeto piloto, tá, que ele é executado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né? Foi uma doação que recebemos do Fundo Verde do Clima, no montante de 95 milhões de dólares, para a gente executar aí mecanismos financeiros para quem conserva e preserva a floresta. A gente tem umas chamadas públicas, uma chamada pública aberta, que é para se inscrever esses produtores. E se eles atenderem todos os critérios de elegibilidade do projeto, eles podem receber até R$400 por hectare de floresta que eles preservam. E a gente está vendo como uma oportunidade os municípios. Parintins, a gente está vendo que tem muito interesse, é uma prefeitura muito engajada, muito motivada, né, apoiando.
Usuários do Centro de Atenção Psicossocial CAPES AD, Dr. Renato Menezes, participaram de uma oficina de jardinagem e paisagismo nesta sexta-feira, dia 28.
A programação fez parte da Semana Municipal de Uso e Conservação do Solo, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA. O CAPES AD também recebeu um PEV para coleta seletiva.
A ação visa contribuir com a reinserção social dos usuários e transformar o espaço vago existente no terreno do CAPES com plantio de mudas de jardim e frutíferas como coco.
As atividades de jardinagem e plantio de mudas geram tranquilidade e grande satisfação ao ser humano. O uso dessas práticas na terapia ocupacional proporciona uma sensação de bem-estar, contribuindo diretamente na recuperação de pessoas em tratamento.
O jovem Luiz Góes, de 23 anos, deu entrada no Hospital Jofre Cohen na noite de ontem, quinta-feira, dia 27, após tentativa de assassinato com 2 tiros na cabeça.
De acordo com testemunhas, Luiz chegou ensanguentado no aeroporto Júlio Belém, pedindo por socorro e em seguida foi encaminhado ao Hospital Jofre Cohen. A polícia militar foi acionada.
De acordo com o Luiz Góes, em relato às pessoas que o ajudaram, ele foi capturado por 4 homens ainda não identificados, teve as mãos amarradas e foi conduzido em um carro para uma área de mata conhecida em Parintins como Areal.
Ainda segundo as testemunhas, Luiz relatou que no local ele sofreu uma tentativa de execução com 2 tiros na cabeça e o fez perder a consciência.
Luiz relatou que ele acordou, conseguiu se desamarrar e foi andando até o aeroporto de Parintins, Júlio Belém, que fica a poucos metros de distância do Areal, para pedir socorro. Segundo a equipe médica do Hospital Jofre Cohen, o estado do jovem é grave.
Agora em Parintins, 12 horas e 35 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Nelcelino Santarém.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Aldair Rodrigues, Nelson Corrêa, Cenildo Souza, Rodrigo Amazonas, Gabriele Fonseca, Samuel Vieira e Vinícius Lima.
Direção executiva, Luceli Monteiro.
Coordenação de jornalismo e edição, Nelson Corrêa.
Apresentação de Nelson Corrêa
e Vinícius Lima.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. Retransmitido pela Rádio Satereté na Escola Indígena São Pedro.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira ao meio-dia.
Em instantes, meu Cristo Jovem com Luceli Monteiro.
Outras informações você acompanha no site alvoradaparintins.com.br e nas redes sociais.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde, um bom fim de semana.